Alcir Nascimento, presidente do Braca, e Cíntia Nascimento, gerente de eventos, explicam aqui no programa, nos estúdios da SBS, a decisão de cancelar o tradicional Festival Brasileiro Ritmo de Sydney deste ano. Eles são nossos convidados especiais hoje. É verdade, Alcir, cancelado?
Cancelado para esse ano.
Ano que vem?
Estaremos de volta, se Deus quiser.
Se Deus Cíntia, quiser.
Isso. Foi cancelado, não vai ter o Festival Brasileiro Ritmo já tradicional, que acontece em Sydney desde o ano 2000, todos os anos, e que é o maior evento da comunidade, ou era o maior evento da comunidade brasileira na Austrália. É isso mesmo, Alcir?
Correto. O maior da Austrália, um dos maiores do mundo e um dos maiores de Darling Harbour, que é um espaço incrível de entretenimento.
Onde acontecem festivais do mundo inteiro, de comunidades do mundo inteiro. O Festival Brasileiro, 23, 25 mil pessoas cada ano.
Ano passado, sucesso absoluto em termos de público, né? E estamos tendo que adaptar a capacidade de produção da organização aos insumos que temos, às pessoas que temos envolvidas e tudo mais. E é com muita tristeza que na verdade, eu tenho que trazer isso na minha gestão, que começou em janeiro desse ano. Mas, na verdade, é uma medida administrativa que vem com uma responsabilidade administrativa grande. Historicamente, o evento ele não é profitable. É um evento que traz muito prejuízo para a organização. Por conta de uma disparidade entre tamanho do evento...
Não dá dinheiro o festival do Ritmo? Não dá dinheiro?
Não. É um evento gratuito para a comunidade. É um evento de 90 mil dólares. Então, ainda que você tenha uma receita das barracas, ainda que você tenha uma receita dos sponsors, você tem aí um déficit grande. E isso é muito complicado para uma organização que basicamente não tem receitas. Né?
Vive com o que os sócios pagam, anuidade.
Que é muito pouco, na realidade. Nós vivemos o Braca vive um problema desde que eu comecei a voluntariar para o Braca. Comecei no marketing e foi subindo. E cheguei à presidência. A organização mudou de 20 anos para cá, quando ela foi criada. 20 anos atrás, o Facebook não existia, a internet não era tão difundida. E, portanto, o Braca cumpria uma função de disseminar informação para a comunidade brasileira na Austrália. À medida que os anos passaram, o Facebook entrou por aí, as news na internet estão muito mais difusas e proeminentes e tudo mais. E, por conta disso... Temos dificuldade para capitalizar, o Braca teve dificuldade, passou a ter dificuldade para capitalizar dinheiro, para fazer coisas como jornais e tudo mais. O voluntariado é uma coisa muito complicada para trabalhos que são constantes. Então, por conta disso, o Braca deixou de ter os jornaizinhos e as news e tudo mais, e passou a deixar de ter as memberships, a receita das memberships, de forma que uma coisa leva a outra. Infelizmente, essa mudança do mercado. Eu sou de business e eu posso dizer que houve uma mudança no mercado e que a administração não se atentou para essa mudança. O Braca, como qualquer organização, precisa se adaptar aos novos tempos e mudar o business model, que é o que eu faço, basicamente. Então, desde que eu assumi, eu passei a mudar esse processo de como fazer isso. Então, como o Braca funciona hoje, desde o começo dessa gestão, é que nós só fazemos projetos para os quais nós temos receitas, de alguma forma, de onde o dinheiro vai vir. Eu vou explicar como isso funciona. Por sermos uma organização sem fins lucrativos, que é muito reconhecida e tem um apreço muito grande do governo australiano e também do brasileiro...
E que foi a primeira organização brasileira a ser criada na Austrália.
Exatamente. Então, nós temos acesso a uma série de grants que são editais e que, na verdade, nos permitem fazer coisas. Entretanto, o flip side disso é que esse processo é um processo demorado. Então, você precisa sentar, se organizar, você tem a pipeline de projetos, desde a concepção da ideia, até que você ache um grant para que ele seja aplicado, até que você receba o dinheiro que você produza o evento, você tem aí meses entre uma coisa e outra. Se você olhar hoje para o Braca... Em termos de futuro, o que podemos esperar do Braca sem o Ritmo?
Mas mesmo sendo lucrativo, ele continua acontecendo, quer dizer, havia condições de acontecer.
Desde que eu estou envolvido no Braca, ele sempre teve um déficit. Né? Eu não sei exatamente como era no passado, no começo dos tempos e tudo mais.
Eu vou lhe interromper um pouquinho aqui,
Beatriz. A gerente de eventos, né?
E passar um pouquinho assim dessa informação para... você e os ouvintes tentarem entender um pouco, né, como o Malci estava falando, que o Ritmo é realmente um evento que não dá lucro para o Braca, muito pelo contrário. E também, com o passar dos anos, o Darling Harbour se tornou um espaço mais difícil de se trabalhar, com muita burocracia, entendeu? E o evento ele foi ficando cada vez mais caro, porque a gente tem que colocar segurança, toda a estrutura tem que ser montada na sexta-feira e o evento só acontece no domingo. Então, existe todo um custo que o Braca tem nisso e não está gerando dinheiro. Desde a sexta-feira até o domingo, são 2 dias que a gente perde, entendeu? Então, tem muitos motivos pelo qual o evento, nos anos anteriores, ele era um pouco mais fazível, sei lá se essa palavra existe, viável, né, nessa questão das finanças, né? E agora ele está se tornando cada vez mais difícil.
Como é que está no momento a estrutura de voluntários e de pessoas disponíveis para trabalharem para a comunidade?
Que a gente tem 3 níveis de voluntariado. Malci, quer falar?
Eu explico. Basicamente, temos 3 níveis bem diferentes. O primeiro nível de base são as pessoas que vêm para o dia do evento. E são incríveis, porque é um dia muito excitante.
Quantos foram os voluntários no dia do Festival Ritmo do ano passado?
Foram...
em torno de 90.
90. É. E é um público muito interessante, porque são pessoas que se animam muito. As festas são extremamente excitantes e interessantes. As pessoas ficam o dia todo, vêm para ficar 3, 4 horas e ficam o dia todo. Porque é divertido, a gente dá risada, é ótimo. E essas pessoas vêm e fazem parte e são ótimas. Tivemos 60 pessoas no Arraial, foi incrível. A marca do Braca tá crescendo desde, né, uns 2 anos para trás, para cá, de trás para cá. São 60 pessoas, foi maravilhoso o evento, o melhor Arraial de todos os tempos, por conta dos voluntários, fica o meu agradecimento. Nível número 2 são as pessoas que estão no board, de alguma forma. Então, são pessoas que têm atividades específicas. O tesoureiro, a pessoa que aplica para os grants, a pessoa que está envolvida em projetos específicos que não necessariamente têm um envolvimento tão grande, né? O nível número 3, e esses sim são pouquíssimos, são as pessoas que encaram o Braca de uma forma holística, né? Então, assim, pessoa do full time, por exemplo, a Socorro é um ídolo. Levaram o Braca por muitos anos. E eu entendo por que essas pessoas, inclusive, teriam problemas com suas páginas, porque realmente é muito tempo para se dedicar a alguma coisa. Entretanto, eu sou hoje muito feliz de poder dizer que eu tô no melhor time. Não é o meu primeiro voluntariado, é o meu segundo voluntariado em uma organização sem fins lucrativos. E nós temos hoje o melhor time que o Braca já teve historicamente. Nós temos algumas pessoas, não são muitas, mas são algumas pessoas de nível 3. Então, não é mais só eu e a Cíntia. Inclusive, no dia que o Braca for apenas o Malci e a Cíntia, o Braca não deveria existir. O Braca é da comunidade, é feita da comunidade para a comunidade. Então, precisamos de pessoas nessa pirâmide para que a gente possa realizar os outros projetos. Então, assim, o fim do ritmo, e sim, há uma crítica muito grande de que o Braca é o ritmo. O Braca não é o ritmo. Em fato, o Braca não é os eventos. E por muito tempo se falou disso e dessa vez a gente está implementando isso. Eu tinha uma opção nas minhas mãos. Eu podia ou tentar focar todas as minhas energias no ritmo ou focar as minhas energias nos projetos menores para as comunidades minoritárias dentro da comunidade brasileira. A comunidade brasileira ela é muito interessante, porque você tem desde os estudantes que chegaram aqui outro dia, estão aqui, que descobriremos consenso, né? E aí você tem os casais com filhos, casais sem filhos, a comunidade LGBT, você tem a terceira idade, você tem empresários, você tem todas essas pequenas nuances, que é o que a gente quer fazer.
No último censo, a média da comunidade brasileira era 33, 34 anos. É uma comunidade jovem comparada com outras.
Então, assim, sai o ritmo para esse ano, para que a gente tente trazer esses projetos e que possamos criar um músculo para que o ritmo 2017 volte com toda a força. Então, eu vou rapidamente listar esses projetos que temos nas mãos. Então, temos o Braca Bowl, que é um campeonato de esportes para os estudantes. E é muito interessante, porque não queremos um campeonato de futebol para brasileiros, queremos um campeonato de futebol organizado pelos brasileiros para o mundo. Porque, como eu sempre digo, o brasileiro, assim como o australiano, são dois povos que dão o exemplo em termos de ser warm, de ser aconchegante, de ser friendly, de ser amigo, de todas essas coisas. É o brasileiro e o australiano. A gente não pode deixar isso nunca se perder. Então, por isso, o Braca Bowl é do Brasil, dos brasileiros para o mundo, estudantes brasileiros. E vai estar saindo do forno aí muito em breve. Nós temos um projeto de tecnologia, que é um aplicativo de celular, que estamos, no momento, procurando funding. Então, Eu estou trazendo essa filosofia de startup, eu sou consultor de startups na minha vida profissional, e eu estou tentando trazer essa filosofia para dentro do Braca. Então, assim, o Braca tem um projeto que foi escrito, estamos buscando funding, e a partir do momento que tivermos funding, vamos fazer, botar o projeto na rua. Ele é um aplicativo com budget de $80,000. Então, precisa ser feito o funding. O Braca não tem dinheiro, que também é para o segmento dos estudantes, para facilitar o processo dos estudantes chegando na Austrália e tudo mais. Temos o Braca Games, que é uma novidade, é uma gincana, né? Para olha só, é para juntar os estudantes internacionais com os estudantes locais. Então, assim, multiculturalismo, Austrália, tudo isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo. Mais uma vez, é o Brasil hosting alguma coisa para o mundo. Então, vamos juntar os estudantes australianos com os estudantes brasileiros, vamos fazer uma gincana nos moldes de gincana brasileira, botar essa coisa na rua e botar esses estudantes para colaborar e falar línguas diferentes e botar desde o estudante que não fala muito inglês até o australianinho lá, para eles tentarem se comunicar e fazer alguma coisa relacionada a Brasil, Austrália e assim por diante. Também pending funding, né? Estamos aplicando para os grants e tudo mais. Temos o Braca Workshops, que vai, daqui a um mês e meio, lançar um projeto, um evento, um workshop com o ministro dos assuntos multiculturais e com um MP, e essas pessoas vão falar, esse projeto já é para os residentes e cidadãos. Ele vai falar do que, o que a comunidade brasileira pode esperar do governo em termos de direitos e tudo mais. Tem muita gente que não sabe, tem muita coisa legal na TAFE por aí, e direitos e aquela coisa toda que podem ser usados. Esse evento vai acontecer no Parliament House, e está sendo organizado, vai sair, daqui a pouco vocês vão ver a comunicação aí na rua, né? Estamos tentando também fazer alguma coisa com a comunidade LGBT, né? Ainda não temos nada organizado.
Sim, nos últimos 2 anos, pela primeira vez, teve um carro de brasileiros, né?
Da brasileiros.
No Mardi Gras.
Tentando chegar junto, né? É uma comunidade que é self-contained, ela existe, ela se organiza, ela está por aí, né? Ela bem organizada, bem fechadinha, e estamos em contato diretamente com os líderes dessa não é uma organização, é um grupo, né? E por quê? Porque o Braca não é só dos heterossexuais, não é só das maiorias, não é só dessa coisa toda. O Braca pertence a todos. Então, eu adoraria poder dizer que na minha administração a gente englobou esse grupo, a gente fez alguma coisa para esse grupo, porque é estimado que 8% da população fora do Brasil, de brasileiros, pertence à comunidade LGBT. Então, queremos fazer isso. E, obviamente, para que possamos fazer isso, alguma coisa para a comunidade LGBT, a comunidade LGBT precisa vir para dentro do Braca e nos ajudar a proporcionar algo. Como eles dizem, it takes two to tango. Então, precisamos que eles venham para dentro para que a gente possa fazer uma coisa para eles. Mas a intenção existe. Queremos também lançar uma rádio em parceria com a... É interessante falar disso aqui, né? Na rádio, né?
Claro,
exatamente.
Soma.
Queremos fazer um programa de rádio especializado em alguma coisa. Tá também nos projetos. Então, para você ver quanta coisa tá acontecendo, mas que vai depender das pessoas. Então, eu acho difícil esse conceito de que não tenho tempo. E as pessoas ficam tristes quando o ritmo não acontece. Mas a verdade é que precisa da colaboração das pessoas. Eu não peço que vocês sejam nível 3. Mas eu preciso dos nível 2. Porque é uma via de mão dupla. Ninguém vai voluntariar, muito pouca gente voluntaria apenas pela kindness dos seus corações. O que eu quero é que as pessoas venham e entrem nesses produtos. Então, assim, pessoas de marketing vão entrar para criar projetos que vão se ajudar para as projetar na Austrália. Pessoas de design vão vir para criar artes que vão ajudar elas a entrar no mercado da Austrália. Criar um portfólio. Produtores de eventos. Precisamos de produtores de eventos para produzir essa coisa toda, assim.
E ter uma experiência australiana.
Exatamente. Olha, a Cíntia tá aí há 2, 3 anos nesse processo. Organizando os projetos. E ela é basicamente a pessoa que organiza todos os projetos do Braca, os eventos do Braca. Não pertence à comunidade, não pertence ao Malcira, à Cíntia, a fulano, a ciclano. Pertence à comunidade. Então, precisamos de pessoas da área de eventos. Precisamos de pessoas de vendas, precisamos de pessoas de social media. Olha, tem tanta coisa. Se você tem uma capacidade técnica de internet, se você gosta de fazer vídeos, produção de vídeos, poxa, tanta coisa legal que pode ser feita com produção de vídeos. Precisamos muito. Se aproxime da gente, vamos fazer uma coisa que seja proto-cooperação. Cíntia, por que você não convida as pessoas a fazer parte do Braca agora?
Tá certo, vamos. O Braca é uma organização da comunidade para a comunidade. Então, se a gente não se juntar a nosso favor, as coisas, elas não vão acontecer. Então, venham, participe, porque o Braca é nosso.
Muito obrigada. Cíntia Nascimento, gerente de eventos do Braca, e Malcir Nascimento, presidente do Braca, Conselho da Comunidade Brasileira da Austrália, explicando aqui no programa, né, por que que o Festival Ritmo deste ano foi cancelado. Vocês tiveram que cancelar com Darling Harbour a data, né, que já estava reservada.
Correto.
Torcendo, então, para que aconteça no ano que vem.
Já marcamos para o ano que vem a data.
Tá marcado.
É mesmo, com Darling Harbour. É só um puxar um fôlego.
Assim esperamos.
Para o ano que vem. É isso, então. Muito obrigada.
Muito obrigado, Beatriz.
Obrigada pelo convite.
E o programa vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Um ótimo domingo. E aos portugueses que estão no Fraser Park, parabéns pela vitória no Euro. Até o próximo programa.